Eu sou a Raquel Vieira e este é um espaço que tinha urgência em ser preenchido. Este é o podcast de Figueira da Voz e pretendo dar voz aos figueirenses que nós não estamos tão habituados a ouvir.
Se teme, ninguém aqui se receia.
João Traveira ainda é do tempo em que para jogar à bola nas abadias era preciso acordar bem cedo para conseguir um lugar numa das equipas. A sua ligação ao rio e ao mar já vem de muitas gerações, pois o pai foi um dos primeiros surfistas na Figueira da Foz. A prática do bodyboard e surf levam-no, em conjunto com um amigo, a constituir a Não Frangos, hoje Timelapse, um nome bem conhecido a nível nacional e internacional. Recentemente foi pai pela segunda vez e um dos seus desejos é que os seus filhos cresçam na Figueira, mas não necessariamente na Figueira de hoje.
Abrandaragem, a sua canção mais bela.
Olá João, muito obrigada por aceitares o nosso convite para este nono episódio e último episódio desta primeira temporada do podcast Figueira da Voz. Eu começava por te perguntar, falar na questão da tua ligação ao mar. Portanto, eu sei que a tua família tem uma forte ligação ao mar, o teu pai tem uma empresa de caiaques. Esta ligação da família está diretamente ligada com a tua ligação ao mar?
Está completamente. Olha, antes de mais, desculpa lá, obrigado por me terem convidado para este podcast. Eu por acaso, nunca ouvi. Até parece mal estar a dizer isto, mas nunca ouvi, já tinha ouvido falar, mas nunca, se calhar por falta de tempo agora que tenho mais um puto que nasceu tem 2 semanas, mas ainda não conheço o formato. Relativamente à tua pergunta, tem tudo a ver, o meu pai, aliás, isto já vem do meu avô. Os Traveiras na Figueira, os meus filhos já são a 7ª geração. E o mar teve sempre muito presente. O meu bisavô esteve no bacalhau, o meu avô passou a vida no mar, foi remador aqui na Naval, foi campeão nacional de remo. Depois passou para o meu pai foi das primeiras pessoas a fazer surf na Figueira, mais os amigos, mais o Zé Buscai, o Pitorra, mais uma malta. Epá, e eu crescendo dentro desta... O meu tio é pescador, faz pesca submarina desde muito novo, irmão do meu pai, e eu nascendo no seio desta família era mais que normal eu ter esta afinidade com o mar. E isto já vem desde muito novo. Eu já vejo o meu pai a surfar desde que nasci. O meu pai começou a surfar relativamente tarde, mas na altura não é como é agora, né? O surf era uma coisa completamente distante. E eu comecei a ver o meu pai a surfar desde que nasci. E pronto, tenho essa ligação com o mar, e essa ligação com o mar veio...
De gerações.
Já vem de gerações e veio ditar a minha maneira de estar na vida, ou seja, eu sempre quis ter algo, ter a minha parte profissional, sempre tive... a pretensão de ter a ver com o mar. Eu quando era miúdo queria ter sido biólogo marinho, ainda bem que não fui, porque pronto, era uma coisa que tinha a ver com o mar e que tinha a ver com o mergulho e que tinha que estar a ver com, ou seja, eu teria que estar sempre dentro de água. Acabei por não entrar por 0,01, assim uma coisa, já não me lembro ao certo, acabei por entrar num curso de recurso, tipo daqueles que um gajo põe porque tem que pôr alguma coisa. E depois fui para esse curso, andei a marcar passo, porque efetivamente não sabia bem o que é que queria. E foi o surf, o bodyboard, o mar, que fez com que eu tivesse a profissão que tenho hoje. Porque eu comecei a fazer filmes de bodyboard e... Epá, pouco tempo depois temos eu e o Luís, o meu sócio, o Luís Pereira, que pronto, também tem o mesmo pensamento que eu. Pronto, passado muito pouco tempo começámos a fazer filmes de bodyboard e de surf. Temos uma empresa e a empresa é até hoje. E pronto.
Já lá vamos à tua empresa. Quais são as memórias que tu guardas da tua infância e da tua juventude passada na Figueira da Foz?
Epá, são muitas.
Queres partilhar alguma delas?
Deixa lá ver, olha, uma memória que eu tenho muito presente, eu morei na Rua da Fonte e morei, e moro agora, aqui na Rua José da Silva Fonseca, que é atrás das Abadias. E lembro perfeitamente de quando era miúdo, aos sábados de manhã, se tu não fosses para aí às 8 da manhã ou às 7, ou às 8 menos um quarto para as Abadias, jogar à bola ou fazer fosse o que fosse, já não tinhas hipótese, porque aquilo estava cheio, as equipas estavam formadas, e é uma coisa que eu me lembro perfeitamente, cada vez que passo pelas Abadias hoje, não vejo ninguém. Ou seja, quando eu era miúdo, aquele parque, aquele verde, estava repleto de miúdos cá fora, a jogar à bola, a jogar à apanhada, a andar de bicicleta. Lembro-me perfeitamente disso. Outra coisa que eu me lembro muito bem é de começar a surfar no inverno, aqui na Figueira, com os meus amigos. E na altura não havia frio. Ou seja, o frio era uma coisa que não existia. Lembro-me de surfar no dia, esse dia já deve ter sido ultrapassado, mas lembro-me perfeitamente de termos surfado no dia mais frio do ano, no Cabelinho, ainda por cima, onde a água era completamente gelada porque vem do rio, e lembro-me de termos todos uns fatos muito maus, outros com fatos curtos de verão, lembro-me disso, lembro-me de passar o rio de noite, para irmos para o cabo dele. Lembro-me de, sei lá, termos um gangue de bicicletas e fazermos passeios na serra, BMX, em vez de ser de bicicletas de montanha. Sei lá, lembro-me de tanta coisa. Eu passei aqui, sempre passei aqui a minha vida, nunca tive em mais lado nenhum. Por isso tenho carradas de memórias aqui da Figueira.
Uhum. E há pouco tentavas a falar que o teu interesse pelo vídeo, pela imagem, surge durante o teu contacto com o mar, ou seja, tu começas a fazer vídeos daquilo que tu ias fazendo, tu e o Luís, e é aí que surge esse teu interesse pelo vídeo, pela imagem?
Eu não tinha percebido, mas o meu interesse pelo vídeo e pela imagem é anterior a isso. Como eu te disse, eu sempre meti na cabeça que queria ser biólogo marinho, mas depois não conseguir, depois de ter entrado no outro curso e depois de ver, ter começado a ver tipo, fotografias antigas, vídeos antigos da família, eu sempre fui a pessoa que estava agarrada à máquina fotográfica, sempre fui a pessoa que ajudava quem estava a filmar, ou seja, houve sempre um interesse grande, só que eu nunca dei por ela, era uma coisa natural, eu nunca dei por ela, só natural. Depois de ter começado a mexer nisto, a mexer no vídeo, é que venho a perceber que efetivamente o bichinho já lá estava. Mas sim, o que potenciou o contacto com o vídeo foi o surf, foi o bodyboard. Porque, eu não sei se as pessoas sabem, mas a minha geração aqui de bodyboarders na Figueira foi a mais mediática até agora. Nós tínhamos uma carrada de miúdos que faziam bodyboard muito bem. O Luís continua a ser uma referência a nível nacional e até internacional. E como nós nos sentíamos um bocado à parte do que era a nível de publicações nacionais, de revistas de bodyboard, de alguns filmes que iam aparecendo, nós decidimos fazer nós as nossas coisas e então foi por aí que se começou.
Quem é que tu achas, houve alguém que te influenciou na tua escolha profissional?
Houve, não diretamente, porque nós estamos a falar, eu comecei a mexer em vídeo há mais de 20 anos, comecei a mexer em vídeo numa altura em que as máquinas de filmar com uma qualidade eram completamente... Não era como é agora, tipo, agora qualquer pessoa tem um telefone, compra uma máquina de profissional por muito pouco dinheiro. A primeira máquina que eu tive custou-me, na altura, e comprei em Andorra, fui de propósito, ia fazer snowboard, e acabei por comprar as coisas lá porque eram mais baratas, mas custava 350 contos, que são 1750 euros, e era uma entrada de gama, ou seja... Depois a segunda que nós comprámos já custava 1000 contos, que são 5000 euros. Ou seja, mas quem me influenciou foi acabou por ser o meu pai, porque o meu pai é engenheiro civil e faz caiaques. E faz pranchas de surf e seguiu aquilo que gostava. Sofreu alguma resistência da família, até porque não é normal há 40 anos atrás ou há 50 anos atrás as pessoas tirarem um curso superior naquela mentalidade do trabalho e das coisas muito, muito segmentadas e acabar por agarrar uma coisa que se gosta e que na altura era uma coisa de vagabundos, que era o surf. E batalhar e conseguir fazer disso uma empresa e conseguir fazer disso um modo de vida. Ou seja, eu mesmo dentro de uma família que sempre fez aquilo que gostava, ou seja, sempre perseguiu aquilo que gostava e não aquilo que a sociedade impunha, né? Mesmo assim também sofri alguma pressão para... quando comecei com isto, principalmente a minha mãe, que é assim uma pessoa mais pragmática nessa coisa, dizia, pá, tu andas a brincar aos filmes, tu devias era arranjar um trabalho numa fábrica ou numa coisa qualquer, pá, e hoje em dia, pronto, eu consegui sempre passar isso para trás das costas, hoje em dia a minha mãe é a primeira a dizer que eu sou o menino que faz os filmes, não sei o quê, ou seja... Consegui reverter isso e consegui que isso fosse um motivo de orgulho para toda a gente que me quer bem e que sabe o que é que eu faço.
E em 2003 nasceu a Timelapse.
Sim.
Então como é que ela nasce?
Vamos lá ver. Primeiro nasceu a No Frangos, que era a etiqueta dos filmes de bodyboard, porque havia... na altura que nós começámos, os melhores gajos a fazer filmes de bodyboard eram os No Friends, e nós fomos, houve numa viagem que fizemos aos Açores para surfar, ficámos a saber isto agora é um problema falar nisto, mas as pessoas, tipo os maricas lá, chamavam-os os frangos. Ou seja, e depois nós reportámos isso para a nossa realidade, que é tipo o pessoal que não se atira às ondas grandes, que não faz isto, que não dá o máximo, eram os frangos, então nós, por analogia, fizemos o No Frangos. Ou seja, estamos a fazer isto se calhar hoje, a Ilga e os movimentos todos de esquerda e tal, tipo, metiam-nos logo em tribunal, era uma chatice. Mas nós começámos a fazer filmes com essa etiqueta e depois começámos a perceber que havia um mercado de vídeo paralelo, ou seja, havia necessidades de produção de vídeo, isto antes do Facebook, mas tipo para as empresas irem às feiras e fazerem coisas, então começámos a fazer coisas paralelamente aos filmes de bodyboard. Epá, e não podíamos de forma nenhuma ter uma empresa chamada No Frangos, que quer dizer, a credibilidade vai... Já éramos dois putos, não é? Chamados No Frangos e a passar faturas, quer dizer, não dá. E então criámos a parte responsável, institucional do nosso trabalho, foi a Timelapse. E pronto, e começámos a fazer as coisas porque sempre tivemos uma preocupação muito grande, que foi as referências nós tivemos sempre as melhores referências lá fora, tipo, andámos sempre à procura do melhor que se fazia lá fora, nunca nos circunscrevemos aqui ou que o vizinho, ou que se faz em Leiria, ou que se faz em Lisboa, foi sempre o melhor que se fazia lá fora, porque na altura já havia o YouTube, era uma coisa que era relativamente nova, mas já se conseguia ter acesso a conteúdos estrangeiros e que nós achávamos que era aquilo que nós almejávamos. E então, pronto, começámos a fazer isso e sempre investimos muito em equipamento. Nós durante anos não conseguimos, como estávamos a viver em casa dos nossos pais e era fácil para nós, tipo, agarrarmos no dinheiro que fazíamos e reinvestir na empresa. Sempre fizemos isso. Nós, passado talvez 2 anos, comprámos a nossa primeira máquina, eu comprei uma. Aliás, eu comprei uma porque fui a um concurso de cultura geral à televisão e ganhei 1.000 euros no programa com o Carlos Cruz. Então comprei um bilhete para a Indonésia em 2002 e comprámos a máquina. Eu comprei a máquina. Depois o Luís viu e tipo a mãe também lhe deu uma máquina. Ou seja, passado 2 anos já tínhamos comprado 2 máquinas de 1.000 contos cada uma. Ou seja, sempre tivemos essa preocupação de ter sempre... de inovar, de ir buscar as referências todas lá fora. E então, pronto, para nós houve uma margem de progressão muito grande, porque, pronto, não havia muita gente a fazer isto. Nós chegámos a ir, isto anos depois, nós chegámos a fazer um casamento do filho do dono da Rede Globo, no Brasil, no Rio de Janeiro.
Yeah.
E... pronto, nós tínhamos um amigo, e temos, continuamos a ter um amigo no Rio de Janeiro que fazia a mesma coisa que nós. Nós já fazíamos uns casamentos, assim, umas coisas diferentes, com máquinas diferentes. E ele viu e disse, epá, isto aqui no Brasil, isto é capaz de conseguirmos fazer alguma coisa, eu mando-vos vir e tal. Ele apresentou e nós fomos daqui para o Rio de Janeiro fazer o casamento lá desses colunáveis. Estivemos em casa do dono da Rede Globo, em São Conrado. Foi incrível, porque pá, decimos, uma pessoa sai daqui da Figueira e depois entras num mundo onde vês toda a gente das novelas e tu estás ao lado das pessoas. E então...
uma grande experiência.
Pá, pronto, é sempre fixe. É sempre... são essas coisas que ficam, não é?
Fazemos agora uma pausa nesta nossa conversa. Está na hora de apresentar a rubrica do nosso parceiro Pode Saber, um espaço fixo deste podcast que pretende dar a conhecer alguns saberes históricos do Conselho da Figueira da Foz. Porque o Pode Saber não ocupa lugar, a voz agora é da Federica Jordão. Durante esta primeira temporada de Crónicas, tivemos a oportunidade, ou pelo menos a pretensão, de revelar aspectos dos mais variados da riqueza histórica e cultural da Figueira. Pessoas, lugares e monumentos. Podem escutá-las com leveza ou em profundidade, como preferirem. Em todas elas há pistas, sugestões, um mapa da cidade que foi e da que está por vir, para quem a ela se quiser dedicar. A última crónica da temporada é dedicada aos grandes projetos de intervenção na cidade. Planos não isentos de grandiosidade e de paixão, mas também ponderados, suportados na teoria e na prática, e sobretudo, projetos de desígnio para a cidade. Escolhemos dois que nos parecem ilustrativos destes atributos. O projeto do engenheiro hidrógrafo comandante António Artur Baldac da Silva para a construção do Porto Oceânico Comercial do Cabo Mondego, de 1913, e o anteprojeto dos melhoramentos da zona ocidental da cidade, de António Ferreira da Silva Fonseca, de 1915. O engenheiro Baldac da Silva, nascido em Lisboa em 1852, viveu sempre entre a terra e o mar. Foi estudante na Academia Militar e na Escola Naval, ingressando depois na Escola Politécnica da Marinha, onde estudou Engenharia Hidrográfica. Na sessão da Câmara dos Deputados da República, de 31 de março de 1913, passa à Comissão de Obras Públicas a sua representação dirigida ao Congresso Nacional da República Portuguesa sobre o engrandecimento da beira e a construção do Porto Oceânico Comercial do Cabo Mondego. Sob este título faustoso, estava um projeto para a construção de um porto oceânico e comercial ao sul do Cabo Mondego.
O seu primeiro mérito era o de olhar a zona do Cabo Mondego como um polo industrial de primeira ordem, organizado em torno da indústria mineira, dos cimentos e pedras, do vidro e da vidraça, e que poderia crescer e centralizar toda a indústria local. Neste sentido, paralelamente ao célebre molho que partiria do Cabo Mondego em direção ao sul para a criação do dito Porto de Abrigo, o projeto Baldaque da Silva previa a criação de estruturas que permitissem a sua utilização como porto comercial e de pesca, diques, docas, cais e uma rede de canais para o ligar a Aveiro, Leiria e Coimbra. Relativamente às vias de comunicação com o Cabo Mondego, numa época em que a Avenida da Beira-Mar não era ainda a via larga que hoje se apresenta, antecipava-se que a linha do carro americano, que desde agosto de 1876 servia o transporte de bens, mercadorias e pessoas entre o Couto Mineiro e a Estação do Caminho de Ferro, pudesse ser substituída por uma outra rota, que, contornando a cidade pela vertente este, libertasse a frente marítima para outros usos, como o turismo, garantindo assim a franca circulação destinada à indústria. Monumental? Sim, mas consubstanciado em dados estatísticos relativos à atividade económica da cidade e da região tributária do Rio. António Ferreira da Silva Fonseca banhava-se nas mesmas águas. Aluno do técnico de Lisboa, não chegou a concluir o curso, mas o seu dinamismo colocou-o à frente da Companhia Elétrica Figueirense, a irmã mais velha dos serviços municipalizados. Em agosto de 1915, apresentou à Câmara Municipal o anteprojeto dos melhoramentos da zona ocidental da cidade. Inspirado, sem dúvida, no plano de ampliação e aformoseamento da cidade da Figueira da Foz, o plano de urbanização anexo ao projeto do Porto Oceânico de Baldaque da Silva, António da Silva Fonseca parte de uma análise crítica do edificado do bairro Novo de Santa Catarina. O prefaciador da memória, o seu pai, José da Silva Fonseca, nada menos do que vereador e vice-presidente da Comissão Executiva da Câmara, afirma: mas a Figueira não correspondeu desta vez a esse precioso aumento da frequência, a essa procura tão significativa das belezas da sua praia, limitando-se a construir mais casas, muitas casas, sempre as mesmas casas. Não há casas de praia, frescas, cheias de sol, rodeadas de vegetação. Tudo é comezinho, económico. A primeira intervenção proposta teria desde logo como objetivo remediar a ávida construção nos terrenos do bairro virados ao mar, pela ampliação da esplanada Silva Guimarães, a norte e a sul, criando dois níveis desafogados de contemplação da praia. Além da construção de um bem localizado e luxuoso Grande Hotel Casino, o plano de António da Silva Fonseca idealizava, pérola entre as pérolas, a edificação de um bairro moderno no Val das Abadias, que o autor descrevia quase amorosamente como virgem, verde, abrigado e encantador. Para este extenso e precioso espaço, previa o proponente a construção de uma avenida central, com duas alamedas de 30 metros de largura arborizadas em toda a sua extensão de 328 metros, na parte superior da mesma avenida, um campo de jogos apto para o futebol, ténis, croquet e campo de hipismo, bem como a construção do Palácio do Sport para desportos de interior e exposições. Uma avenida de ligação entre Buarques e Tavarede e outras, transversais e paralelas, e a ampliação do bairro da Praia de Buarques sobre a encosta do Fortim de Palheiros. De uma assentada, o projeto de António da Silva Fonseca resolvia vários problemas. Criava as necessárias vias de comunicação para harmonizar os vários polos da cidade, da zona antiga ao bairro novo e à praia, e daí a Buarques e Tavarede. E iniciava a urbanização controlada do Val das Abadias, tendo por base a sua riqueza natural. Vamos encontrar esta solução no nunca suficientemente citado Plano Verde dos arquitetos Gonçalo Ribeiro Teles e Alberto Pessoa para o Parque das Abadias e Val do Galante. Com paixão, sentido cívico, planos e projetos, permitamos-nos, pois, sonhar ao lado dos melhores. Até sempre.
Vocês com a Timelapse trabalham com empresas nacionais, com empresas internacionais, fazem trabalhos para grandes marcas. Assim, num futuro próximo, há alguma coisa que vocês gostariam mesmo muito de fazer, que ainda não fizeram?
Olha, eu gostava muito de fazer, e por acaso já comecei esse processo, que era fazer ficção, mas feita por nós. Nós temos feito coisas com realizadores figueirenses, a nível de ficção e de cinema, e eu pelo menos acho que sempre achei que ainda não tinha a maturidade suficiente para fazer uma coisa que eu achasse que ficava bem. Aos 42 anos e 20 anos depois disto, acho que me consigo aventurar a fazer uma coisa criada por mim e filmada por nós. Porque o Luís não é muito da parte criativa de escrever, é mais da parte de fazer. Ele é um fazedor incrível. E neste momento eu escrevi uma curta com um escritor aqui da nossa zona, que é o Pedro Rodrigues,
uhum.
Acho que é, uhum. Pedro Rodrigues, sim, que é o primo de Mantorras, primo do Pedro Agostinho Cruz, do sim. Fotógrafo. Eu tive uma ideia, disse-lhe exatamente como é que queria, porque eu não sou escritor, eu quando era puto até fazia umas redações e sempre nunca fui mal a escrever, só que já não tenho, pá, como já não escrevo há muito tempo, já não tenho. E além disso, teria que ser uma pessoa com as capacidades do Pedro, porque para além de ter escrito aquilo muito bem, também trouxe inputs e nós moldámos aquilo à nossa imagem e neste momento temos uma curta. Estou neste momento a arranjar financiamento, já me candidatei, estou-me a candidatar a uma bolsa da Gulbenkian. Vamos ver se... O mais provável é vir deferido, indeferido sempre, porque as coisas comigo nunca são à primeira, é sempre, as coisas custam sempre muito, mas efetivamente eu gostava de fazer e gostava de fazer com condições. Já tenho uma atriz brasileira, que é uma história que é passada entre o Portugal e o Brasil, ou seja, talvez Lisboa e Rio de Janeiro, e já tenho a atriz principal escalada para isto, ela já leu, adorou, é uma rapariga, a Gabriela Moreira, que é atriz da Globo, faz novelas, já filmámos um filme com ela, quando filmámos o Para Além da Memória do Miguel Babo, e ela veio, nós ficámos muito amigos e mantemos uma relação de amizade e ela quer fazer isto comigo. E pronto, é isto que nós queremos fazer. Também gostava de fazer um filme de suspense. Acho que também tenho uma história na calha. Pronto, é isso. Acho que é. E além disso, aquilo que nós queremos fazer é continuar a trabalhar, pá, e tecnicamente melhorar. Porque nem eu nem o Luís tirámos cursos nenhuns de cinema, não temos nada a ver com a área. Eu sou gestor industrial e ele é engenheiro industrial. E tudo o que nós sabemos foi... Pronto, aprendemos sozinhos. E há vezes que nós chegamos a um certo ponto que às vezes sentimos que, pá, nós devíamos ter ido para a escola de cinema, fazer isto assim, assim. Ou seja, dá-nos muito mais trabalho, temos que pesquisar mais, temos que estudar constantemente para ter o nosso trabalho lá em cima.
E como é que surgiu esse trabalho entre vocês e o Lita? Vocês têm feito os filmes com ele? Como é que essas ideias chegaram a um consenso, às salas de cinema, digamos assim?
Bom, o Lita tem uma coisa muito boa, que é, ele não, como é fora da área, ou seja, ele não tem, esse então não tem formação nenhuma nisto. Ele teve a primeira vez que ele veio ter connosco, eu mal o conhecia, conhecia, quer dizer, sabia que tinha havido um jogador de basquete que era da Figueira, que era um craque, e ele veio ter connosco e disse, pá, eu gostava de fazer um filme e tal, pá, mas mostrou-nos o argumento, que não havia, era na cabeça dele, foi falado, pá, e nós, já, bora fazer, nós também raramente dizemos que não a desafios. E o Lita tem uma coisa boa, que é, o Lita não tem pressão sobre ele próprio, ele faz aquilo que lhe apetece, e pronto, e como não tem limitações a nível, como eu, por exemplo, que eu tenho, imagina, eu quero fazer uma coisa, mas às vezes prendo-me tanto por fazer as coisas perfeitas que acabo por não fazer, ele é exatamente ao contrário, ele quer fazer eu acho que ele tem muito mais mérito que eu, porque é muito mais corajoso. Ou seja, ele tem um percurso, já fez uma carrada de filmes,
uhum.
Bons ou maus, Pá.
Fez?
No, fez. Nota-se que há uma evolução muito grande. E eu, com aquele medo de fazer uma coisa que eu não me revejo, ou que fique menos bem, ou que seja criticável, tipo, acabo por não fazer e demorei este tempo todo a achar que só tenho condições agora. Estás a perceber? E ele não. É isso que eu gosto nele. Ele não tem essa limitação. E então, cada vez que vem falar connosco, vem falar... E é um gajo cheio de ideias, é uma pessoa cheia de ideias. E o que é bom para nós é que ele apresenta-nos sempre um desafio. Porque o primeiro foi o Peter Pan, nós nunca tínhamos filmado cinema ou uma ficção. Fizemos com as máquinas, da Canon, que eram, tínhamos acabado de comprar e nós precisávamos de rodagem nessas máquinas. Ou seja, há muitas vezes que quando estás a trabalhar para outra pessoa, tu fazes aquilo que ela te pede e não tens muita margem de para criar ou para meter inputs. E com o Lita nós conseguimos ter o acesso e ter quase o domínio da parte técnica, ou seja, tudo o que seja parte técnica e maneira de filmar e porque é que não fazemos assim, fazemos assado, nós conseguimos ter essa liberdade. E então, pronto, foi por aí. Até que houve um dia que... E depois cada vez que ele nos falava era uma coisa completamente... À partida era uma coisa completamente estapafúrdia. Tipo, como é que nós vamos conseguir fazer sem dinheiro, sem produção, sem nada? E nós, pá, pronto, ok, vamos tentar. E pronto, e foi assim. Só houve uma vez que lhe dissemos que não, que foi nos filmes de comédia que ele fez. Pá, acho que não foi... Não tínhamos possibilidade de fazer, estávamos cheios de trabalho, uma coisa desse género. Houve uma coisa caricata que foi quando ele chegou ao escritório e disse que queria fazer um filme do Viriato de época. Essa então foi de rir. Tipo, chegou lá e disse, epá, quero fazer um filme sobre o Viriato. Mas queres fazer um filme sobre o Viriato como? Epá, de época. E eu comecei-me a rir. Tipo, este gajo é maluco. É telinho, só pode ser. E pronto, e as coisas conseguiram-se fazer. Há pessoas que efetivamente viram nele aquilo que eu vejo nele, né? E que lhe deram a possibilidade de meter os filmes no cinema. Hoje em dia estamos a rodar mais um filme com ele, que é o remake bem feito do J'aime la vie.
Uhum.
Que filmámos há duas semanas com o Rui Unas, com o Aldo Lima. Pronto, e neste momento já temos um equipamento que está a taco com aquilo que se faz no cinema mundial, ou seja, nós temos máquinas de cinema digitais e efetivamente quando depois de gravarmos e vermos aquilo que gravámos, eu no outro dia disse ao Lita, pá, isto parece um filme, a sério.
Boa.
Isto parece um filme a sério, porque bem iluminado, bem gravado, com pessoas que, pá, com um upgrade a nível de atores, pá, isto parece mesmo um filme. E ainda estamos no início, por isso acho que o resultado vai ser francamente superior àquilo que ele tem feito até agora. E acho que as pessoas vão gostar.
Uhum. Agora mudando aqui um bocadinho a nossa, passando do lado profissional para o teu lado mais pessoal, a tua mãe é professora, a tua irmã é enfermeira, eu atreveria-me a dizer que na tua família existe um compromisso para com o mundo e para com os outros. Como é que tu sentes esse compromisso de ser útil para com a comunidade onde tu estás inserido?
Essa pergunta é complexa. É complexa e a resposta também é complexa. Eu tenho a felicidade de ter nascido no seio de uma família que sempre se preocupou muito com os outros. Acho que já vem, tanto de um lado como do outro, a minha família é uma família que, não sei se tem a ver com a parte, a família da minha mãe, a parte, o pessoal mais velho, a minha avó e tal, são pessoas católicas e praticantes e que efetivamente gostam de honrar os compromissos que lhes foram passados de geração para geração e ligados à fé, né? E do outro lado, o meu pai, tive a felicidade de viver 42 anos com a companhia do meu avô, que era uma pessoa que faleceu em janeiro e que foi uma pessoa que moldou toda a gente da minha família e continua, quer dizer, ele foi, mas está cá tudo. Os valores estão cá todos, está cá tudo. E sempre olhámos, sempre foi essa a preocupação das pessoas mais velhas, é que se olhe muito para o outro e menos para nós próprios. Eu tenho um trabalho que diretamente não faço isso todos os dias, né? Não é uma coisa que eu tenha contacto com doentes, ou com a minha irmã, ou com alunos, ou com a minha mãe, mas no dia-a-dia, onde eu puder ajudar, eu sou o primeiro a, mora lá, porque há pessoas que precisam, às vezes precisam mais do que eu, e que eu tenho gosto em ajudar. Sim, é uma coisa que no mundo, hoje em dia, em que só se pensa em dinheiro, só se fazem tropelias por causa de dinheiro, e as pessoas parece que não estão satisfeitas, querem mais e mais e mais coisas e mais, se elas parassem um bocadinho para pensar e tipo ajudassem alguém, essa gratificação que vem desse gesto é muito maior do que qualquer carro ou moto ou dinheiro que possas ter no banco, porque eu sou assim, não sei se muita gente pensa assim. Eu prefiro vir para casa com uma boa ação feita por dia do que tipo ganhar um mega trabalho e estar cheio de dinheiro. É assim que eu penso.
Tu recentemente foste pai pela segunda vez, como há bocado nos contaste, e desde já os nossos parabéns. Tu gostavas que os teus filhos crescessem na Figueira?
Não, eles vão crescer na Figueira. Uhum. Eles vão crescer na Figueira.
E gostavas que eles crescessem nesta Figueira que existe atualmente, ou o que é que tu gostavas que mudasse na Figueira?
Isso é uma pergunta perigosa, pela altura em que nós estamos. Ou seja, as autárquicas estão aí e efetivamente qualquer coisa que se diga hoje em dia pode ser usado, às vezes mal usado, para aproveitamentos políticos, etc.
Então podemos marcar já um próximo episódio depois das autárquicas para falarmos sobre este
assunto. Sim, não, mas eu não tenho grandes pruridos nisso. Sempre pensei, sempre disse aquilo que pensava e não vou fugir à pergunta. Eu acho que a Figueira hoje em dia, por onde é que eu hei de começar? Espera. Por onde é que eu hei de começar?
Eu acho que a Figueira
é um reflexo daquilo que se vive no país. Ou seja, nós temos um país que se preocupa menos com as pessoas do que com outra coisa qualquer. Eu sou uma pessoa que sempre fui ensinado que o bem deve-se praticar e que deves ajudar e denunciar algumas injustiças. E eu levo isso um bocado a peito, e já tenho tido alguns dissabores por causa disso. A coisa que mais me marcou na cidade, nos últimos anos, foi a morte daquelas pessoas, do Olivia Ribau, a 40 ou 30 metros do molho. Ou seja, eu não sou familiar daquelas pessoas, mas ainda hoje, cada vez que penso nisso, arrepia-me. Porque não consigo imaginar o que é estar a ver alguém querido a morrer à tua frente, sem auxílio. Não consigo, não, pá, não, a mim não me passa pela cabeça uma coisa dessas. E então isto tem a ver com o retrato do país, ou seja, tu tens uma situação destas e depois não teres auxílio, não teres conseguido salvar aquelas pessoas, para mim mexe muito comigo. E para mim, eu nessa altura, não sei se te lembras, fiz uma vigília em frente à capitania, fui, fui aconselhado a não fazer, mas fiz à mesma, estás a perceber? E, pá, para que as coisas não se voltem a repetir.
Uhum.
Porque pá, não há o que é que se diz a uma pessoa, eu se fosse um dirigente político responsável pela parte marítima dos salvamentos, o que é que se diz a uma pessoa que perdeu e que viu o pai morrer, ou a mãe, ou a mãe não, que não estava lá mulheres, mas viu um ente querido morrer à frente deles a 40 metros de um molho? O que é que se diz? Ah, não consigo conceber essas coisas. Pá, e acho que a Figueira, hoje em dia, podia ser muito melhor daquilo que é, do que aquilo que é. Acho que as pessoas que estão à frente dos destinos da Figueira, pá, com certeza que fazem o melhor que conseguem, pá, mas se calhar precisamos de que eles sejam melhores do que aquilo que são. E que olhem para a cidade e que tenham uma visão mais ampla, mais, como é que eu tenho de dizer, mais coesa, viver o máximo das potencialidades que têm. E então eu acho que eu gostava que os meus filhos vivessem numa cidade diferente, para ser muito sincero. Gostava que as pessoas que, pronto, agora estamos a falar de autárquicas, a pessoa que continuar ou que vá para a frente da autarquia, que tenha uma visão de futuro, porque, vamos lá ver, eu optei por ficar na Figueira, teimosamente. Nós, tanto eu como o Luís, como muita gente que ainda aqui está, podíamos fazer aquilo que estamos a fazer noutra cidade qualquer e convites não faltaram. Agora, eu sinto-me sozinho aqui. Eu, aos 42 anos, sinto-me um bocado sozinho aqui, porque grande parte dos meus amigos emigraram. Pessoas novas aqui há poucas. Eu, estando numa parte criativa, se eu não lidar com pessoas com uma cabeça diferente da minha ou com interesses diferentes dos meus, mas que sejam inspiradores, eu não, a criatividade e a inspiração vai-se um bocado não, vai-se bastante até, porque sai-se à rua, passa-se na rua, as pessoas parece que estão tristes, que vês uma data de espaços comerciais completamente fechados ao abandono, pá, vês uma gestão da própria cidade um bocado completamente de costas voltadas para coisas que são chavões hoje em dia, que é ecologia. Eu também tive um episódio com a coisa das árvores em Boarcos, que eu achei, continuo a achar um atentado, mandar árvores abaixo para fazer estacionamentos é uma coisa que a mim também não me cabe na cabeça. Mas há pessoas que efetivamente acham que o futuro é para aí. Eu acho que o futuro é completamente para o outro lado. Acho que tem que se, hoje em dia, com tudo que nós estamos a levar, com aquecimentos globais, coisas climáticas, nós como ser humano sermos completamente uma praga para este mundo, estamos a sugar tudo o que é de bom, qualquer dia não vamos ter nada a que nos agarrar, porque só uma coisa que eu acredito é na física, na ação, reação, no princípio da ação, reação. Ou seja, nós estamos aqui a danar isto tudo, qualquer dia isto dá uma reviravolta. Nós já tivemos um tornado, um furacão. Dizer, pá, acho que gostava que os meus filhos nascessem, quer dizer, não puderam nascer, também não há maternidade aqui, acho que ir para Coimbra, mas gostava que os meus filhos nascessem, vivessem numa cidade do futuro, com os valores que nos vão permitir viver no futuro e não no presente.
Obrigada.
Já está.
Já está.
Foi rápido.
Obrigada por teres aceitado partilhar connosco as tuas histórias, as tuas memórias e aquilo que tu queres para o teu futuro e para o futuro dos teus filhos. Até breve. Bom, obrigada. Tá bem? Um beijinho para todos e fica
beijinhos.
Bem. Tá bem?
Hello,
tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.
Obrigado, tchau, tchau.
Amor, que as almas seduz, envolve o vapor em ondas de luz, é cantar sem medo. Rosa.